Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 21. Novena e 4. E por fim de contas, sempre velhacaria no caso. Isto não é velhacaria, é prudenciagem ou habilidade política. Suponhamos que eu sou ministro de Estado e que a minha pasta sobre todas as coisas não é. Admito a hipótese, e tanto mais que paixões românticas, como essa que supimam, andam na última moda. Bem, suponhamos que eu sou ministro, ou mesmo que eu sou ministério inteiro. Também admito essa segunda hipótese, porque há ministérios em que um ministro é o tudo e os outros nada são. É um tudo e nada no governo do Estado. Muito bem, sou pois o ministério inteiro, e vejo que é um partido, e que quer fazer uma viagem de um princípio velho para um princípio novo, isto é, que pregue susuntem ou algumas reformas, ao mesmo tempo que outro partido por conveniências. Pessoas por medo ou por convicção se ocupa essa viagem política. Que devo eu fazer? Por se à frente dos viajantes, se julga a coisa conveniente ao Estado ou francamente contrariá-los, e impedir a viagem se acredita perigosa ou má. Asneira pado, se andar celedo, e a viagem burlar-se, há de os pastas, se eu me opuser framente à viagem política, e ela ainda assim realizar-se, ádios puleiro. Então, nem peixe nem carne não é assim. Melhor ainda peixe e carne ao mesmo tempo, fico de despreita e sem mover-me. Digo aos homens do progresso, ou da viagem, andem lá que quero ver se a estrada é boa. E se eles andarem, e a coisa for para adiante, espero um dia, em que nem chova, nem haja sol muito quente, e soltando as rédeas ao meu bucéfalo, apanho 96. Os viajantes no caminho, ponho-me na frente deles, chego antes de todos, tendo saído mais tarde, torno-me, Herbie. E fico sempre abraçado com a minha querida pasta, que é um anjo cheio de feitiços e de encantos. E se a rapaziada viajante mandar, que fique na retaguarda, o espectador político que vai tão tarde a juntar-se a ela. Em tal caso, volta-se as rédeas ao cavalo, suspendem-se as garantias, e manda-se trancafiar a reforma na cadeia, em nome da ordem pública, mas nunca se faz preciso tanto. A família dos tolos é tão fecunda que os velhacos têm sempre um mundo cheio e de gente para enganar e desfrutar. Isso é verdade. Que o senhor teve a habilidade de me ir entretendo. Com as suas extravagantes ideias até que se abriu o sol, e é dia claro. Ainda bem, agora tomemos uma chia que era de café com marca de Judas, e puhamo-nos ao fresco. 97. Saímos para a varanda da estalagem, e aí encontramos o amigo. Constante, que como se adivinhasse o meu pensamento, nos esperava com algumas chiaras de café e um prade beijo. Enquanto dávamos aquele excelente bom dia aos nossos estômagos, o marca de Jus pronunciou um novo discurso sobre o progresso niairial. É verdade que disse a mesma coisa que já umas poucas de vezes nos tinha retido na noite da véspera, mas ainda nisso o bom do estalajadeiro provou o que era um verdadeiro parlamentar, e que podia ser um deputado ministerial do trinque. Da varanda da estalagem passamos à estrebaria, a mulher russa comia palha seca e o russo queimado devorava uma pingue-ração de milho. A minha conciliação tinha chegado até o meu cavalo. O cavalo conciliado comia milho estava em regra, chegou enfim o momento da despedida. 2. 98. O amigo Constante fez uma cortesia muito desensabida ao compadre Paciência, e correndo a mim, deu-me 3 meios abraços, foram meios e não inteiros, porque abarli o inibidio. Também escapei de um beijo, graças a seu famoso nariz. Mas não escapei da conta da despesa. O marca de Judas enterrou os dedos nos meus e 600 mil réis, sem atenção nem piedade. Não tem um remédio senão confessar uma coisa, e aqui vai ela. Os tais políticos da barriga, quando se trata de dinheiro, não fazem cerimônia nenhuma, e lambem, se podem, até o último de um vintém que veem. Tive vontade de vingar-me do marca de Judas, soltando um viva à oposição. Não o fiz com vergonha do compadre Paciência, que ria-se a bandeiras das gasdagatas da trofe financeira. Com que terminara a comedia da minha conciliação um começamos a viajar. No primeiro quarta, 99. De hora guardamos um tão obstinado silêncio que poderíamos parecer duas estatuas a cavalo. Eu não sei que porque o compadre Paciência estava, contra o seu costume, tão pouco disposto a tirar a ferrugem da língua. Quanto a mim, levei todo o quarto de ordo a pensar no desvergonhamento com que o marca de Judas tinha roubado, com tanto escândalo, a um seu aliado político. Avalo de meu tio e a mula russa do meu compadre é um marchando pará-par no Celso inalterável e constanta. Animais conservadores, na extensão da palavra, e não admite mudança, nem reforma no seu andar. A única diferença que neles observei nessa mano foi que a mula russa caminhava de pescoço estendido para diante, e sem fazer o meu movimento com a cabeça, enquanto o russo queimado voltava de vez em quando o focinho para trás, como se sentisse-se saudades da lagem do or constante. A razão disso era clara. Um linha tido por se e almoço palha sesca e as taboas da manjedoura, ao mesmo tempo que o outro comera toda noite fapim fresco e de manhã devorara uma ração conciliatória de milho, ora com o russo queimado, à semelhança dos bons bebedores, que enquanto acham boa pinga não mudam de venda. Estimaria ter-se deixado ficar na estrebaria do marca de Judas, explicava-se sem dificuldade aquele impulso de gratidão que lhe fazia voltar o cinzio para trás. Era ao menos um quadrúpede sensível, é agradecido, e assim como assim linha um focinho que valia o dobro do coração daqueles homens, que se esquecem dos obsequios que recebem e fingem desconhecer os benfeitores, quando não precisam mais deles. Honra, pois, seja feita ao focinho do cavalo do meu tio, e mas no fim do quarto de hora de viagem é, ou porque me incomodasse aquele um teimoso silêncio, ou porque me quisesse distrair, e arranca-te lembrança do branzenganto do final da minha conciliação com o maldito estalajadeiro, abri a boca e disse: Padre, é contra a minha natureza estar tanto tempo calado. Já se vê que é a sua natureza a de lhe obrigar a dizer muita asneira. Seja assim, mas agora vou lhe dizer alguma coisa que não será asneira. Ninguém pôde ser juiz em causa própria. Meu caro, há homens que se despacham a si próprios quando têm nas mãos as chaves dos despachos, o que é na verdade ser juiz de si mesmo. Isso, porém, não deve servir de regra, por mais que seja moda do tempo. Compadre, quero lhe contar um caso que me aconteceu esta noite.
Interfoi.
Tive uma visão, compadre.
Uma visão?
É verdade, e desejo que me ponha em trocos miúdos a extravagante embrulhada que sonhei acordado.
Homem, cada um no seu ofício, não se encomendam botas alfaiates, explicações de embrulhadas. Quem melhor lhes poderia dar era uma certa rodinha de salvadores da pátria, que tem embrulhado por tal maneira os negócios do Estado, que é uma verdadeira dificuldade achar quem venha depois deles desembaraçar a maranha política. Enfim, conte lá a história da sua visão. Ainda que seja somente pipir a fazer com que a viagem nos pareça mais curta. Larguei as rédeas sobre o pescoço do russo queimado e comecei a minha narração, descrevendo a singular procissão que eu tinha visto com todos os fef e ré. À medida que eu ia falando, o compadre a paciência arregalava os olhos e deixava cair o queixo, de modo que quando fiz ponto final, já ele linha o queixo tantão cabido que não. 103 foi preciso os abrir a boca para responder-me. Tomou, pois, a palavra e principiou por este teor e forma dizer cobras e lagartos. Pois é isso que chama embrulhada, ó. Senhor, a sua visão é o quadro fiel da actualidade, e em vez de considerá-la um sonho extravagante e atrapalhado com si de reia, pelo contrário, uma verdade simplicíssima, evidentíssima, e que está entrando pelos olhos de todos, e que ainda não entrou pelos meus. Porque não há pior cego do que aquele que não quer ver. Pergunte aos ministros de Estado se enxergam os abusos, os despotismos e as atrocidades que praticam os agentes do poder. Aquelas aminhas inocentes veem sempre toda a sua família oficial e policial andando cuidadosa e passo a passo pelo caminho da lei. Quando o país inteiro brada que muitos membros delia desencabelas charuecas e pelos espinhais do arbítrio, jogão, escoceão como lurros bravos e atolam-se até as orelhas nos lamarões da corrupção. Deixe-se de ministros e da família oficial e policial, compadre. Seis vamos ao meu caso.
Pois se o seu aso diz, respeito muito de perros ministros e aos seus agentes, como quer que eu me deixe deites. Mas explique-me antes de tudo a visão que tive, e depois fale, rale e male quanto quiser.
A coisa está tão clara que não precisa explicações, mas enfim, lá vai tudo em duas palavras. A sua visão quer dizer que é, e mero. Falso e insubsistente todo o progresso material que não se demonstra ápara do progresso. Moral do povo quer dizer que nas épocas desastrosas em que se faz da corrupção um sistema político ou um meio de governo, os homens do eu,